10:02 no horário de Brasília, estamos de volta com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje terça-feira, 12 de julho de 2022. Vamos juntos até às 12 horas com as principais informações da cidade, da região e do Paraná. Lembrando que você, ouvinte, pode sempre interagir conosco. Vamos conversar agora com Alcione Gomes, é o presidente da Fundetec. Alcione, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto. Eu que agradeço aí, também cumprimento a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Antes da gente entrar nos assuntos que nós colocamos aqui em pauta, que a produção relacionou, eu gostaria que você falasse, Alcione, em relação ao território, ao governo do território, porque foi você que, juntamente com a equipe, que lançou algum tempo atrás e agora está voltando. Qual é a importância? Hoje atendendo a região sul, aliás, hoje e até sexta-feira, é isso?
É isso. Secretário Walter Parzanello tem feito um excelente trabalho, na verdade, assim, reestruturando e dando uma efetividade para esse trabalho do território cidadão, né? Uma atuação próxima à população. Essa, eu creio que foi uma grande estratégia de governo e um modelo de gestão que o prefeito Paranhos implementou, né? Lá já em 2017. Isso foi um trabalho muito intenso. Eu fiz parte e, na verdade, criei toda essa modelagem de gestão junto com o prefeito lá em 2017. Implementamos já em fevereiro de 2017, nós fizemos a primeira atuação no bairro Cascavel Velho, né? Que por muito tempo foi um bairro muito esquecido, né, pelas gestões. É o bairro mais antigo de Cascavel. Na verdade, há um conceito de que a cidade nasceu naquela proximidade, porém ele ficou meio abandonado. E hoje é muito interessante, Roberto, quando a gente olha para aquela região e vê toda a reestruturação, a revitalização que foi feita, né? O como melhorou e como valorizou todo aquele território. E a atuação do território cidadão, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela parte do princípio, da premissa de você ouvir a população, ouvir as demandas. E parte também de um propósito de gerar pertencimento. A gente conversava aqui em off, né, sobre a importância que tem para a população quando você tem uma demanda, por exemplo, um bueiro entupido, um buraco que precisa ser tapado, uma lâmpada que está queimada, um meio-fio que está quebrado, e a população fica naquela angústia de que isso seja solucionado. E os mecanismos, por exemplo, que já existem, que é o Participe, o aplicativo, ou 156, o telefone, eles são, de certa forma, funcionais, mas são frios. É muito diferente de eu chegar na frente do prefeito, chegar na frente de um secretário, levar essa demanda, falar, olha, eu estou com um problema na minha rua, eu estou com um buraco, eu estou com meio fio quebrado, eu estou com a lâmpada queimada, eu tenho uma situação lá que o mato está tomando conta de um terreno baldio, eu tenho algumas situações lá de um final de rua que está sem asfalto, né? E você entender que você tem voz e você é ouvido, né? Porque não adianta só ter voz, né? O território cidadão faz exatamente isso. Te permite falar e permite que o prefeito e os secretários ouçam as demandas da população e possam atender. E o mais importante nisso é quando essa demanda é atendida, o sentimento do cidadão é que ele faz parte do governo, ou seja, que ele tem voz, ele é ouvido e o prefeito e os secretários estão atentos às demandas daquela localidade. Então isso gera pertencimento, né? Então, na verdade, o território é uma ferramenta de gestão que aproxima a população da gestão pública, né? A gente chama um pouco muito isso de lupa, né? Você olhar a cidade como um todo é difícil. Uma cidade de 350 mil habitantes como Cascavel, 340 mil habitantes, é difícil você conhecer ou você saber o que está acontecendo agora lá numa rua do Interlagos. Mas se você olhar só para o Interlagos, é mais fácil de você identificar as necessidades locais, né? Então é o que o território cidadão faz, né? Atender e olhar, pôr uma lupa naquela localidade para atender todas as situações, ou a grande maioria delas, né? Ou as situações que são rápidas, né? Muitas vezes são de baixo custo e alto impacto, que a gente chama, né?
Muito bem. E nós temos, então, atenção aos moradores da região sul. As atividades começam nesta terça-feira, às 12h30, no Salão Paroquial da Capela São Sebastião, no bairro 14 de Novembro, e segue essa programação, esse governo no território, essa descentralização da administração até sexta-feira. Às 11 horas tem a solenidade de abertura, é isso?
É isso. É isso. Todos os secretários estão lá, prefeito, vice-prefeito, o secretário Walter, que está respondendo por essa pasta de maneira exemplar, né? E também a população está convidada para participar e também já para começar a levar suas demandas, né? para que o poder público possa auxiliar na gestão daquele território.
E antes da gente entrar nos assuntos relacionados à Fundetec, vamos falar sobre Fórum de Orgânicos, Cascavel Mais Orgânicos, Conecta Cities, Projete, enfim, tem bastante informações interessantes, mas eu gostaria que você falasse rapidamente também, estamos aguardando inclusive o contato com o prefeito Paranhos, para que ele possa falar a respeito desse voo inaugural da Latam. Está tudo certo, acontece hoje, o prefeito nos confirmava agora há pouco, acontece nesta terça-feira o início da operação da Latam em Cascavel. Esse início de operação estava previsto para o primeiro semestre, ali no primeiro trimestre, mas acabou não ocorrendo o início dessa operação. Então ela começa hoje, o voo inaugural entre Cascavel e Guarulhos às 4h25 da tarde. É o chamado batismo da aeronave com água de reuso. Importante, mais uma empresa, nós tivemos aí o período de pandemia, o período crítico, onde voos foram suspensos, as viagens não aconteciam. E agora com a velocidade. A gente falava agora há pouco também, acompanhávamos até as informações nacionais sobre os números do setor de serviços, apontando crescimento em maio de 0,9. Isso é bastante importante. A economia em geral se recuperando com força, mesmo diante da inflação, de uma série de situações adversas. A gente vê que, por outro lado, muita coisa boa também está acontecendo. E essa é uma boa notícia para Cascavel, para a região oeste. A Latam operando aqui na capital do oeste. Não, Alcione.
Excelente notícia. Eu preciso aqui fazer menção ao prefeito Paranhos. Ele incansavelmente tem buscado esses serviços para Cascavel. Eu mesmo sou testemunha de que várias vezes ele esteve em São Paulo conversando com o pessoal da Latam. O Paranhos tem uma característica muito interessante, né? Que ele não desiste, né? Ele não desiste, então ele insiste e foi várias vezes, e o pessoal da Latam desistiu em março, ele voltou, foi outras vezes, e é isso que faz a diferença, né? Cascavel tem esse diferencial porque, de fato, a gestão como um todo, né? É capitaneada aí pelo prefeito Paranhos, é uma gestão de que não aceito não como resposta. A gente acha que não existe impossível, a gente vai atrás para resolver. Então, essa situação, o próprio aeroporto foi uma situação como essa, né? É sempre bom lembrar, porque o aeroporto era um caso complicadíssimo, de um convênio tripartite entre governo federal, governo estadual e município, complicado de desatar o nó juridicamente, porque você tinha uma obra inacabada, uma consultora falida, e precisava prestar conta de um dinheiro que tinha sido gasto de uma obra inacabada, né? Então, foi bem interessante esse processo. O Paranhos também incansavelmente foi atrás e hoje nós temos esse belíssimo aeroporto. Lógico, para a proporção de Cascavel, ele é excelente de tamanho, é excelente de estrutura, é moderno, né? É dinâmico. Talvez as pessoas olhem, mas não é um grande aeroporto. Não, para a nossa realidade, como aeroporto regional, é o destaque Brasil de aeroportos regionais, né? Tem premiação, inclusive, a respeito disso. Mas o mais importante do que o aeroporto, a estrutura, também é você ter empresas prestando serviço, né? Então, a gente hoje tem a Gol, a Azul e agora a Latam. Uhum. E é um ganho, né?
Quanto mais
ganho,
empresas, concorrência,
aumenta
preço,
a concorrência,
melhora.
Deve melhorar preço, né? Apesar de que nós estamos numa realidade ainda com combustíveis, né? Uhum. E também com essa questão pós-pandemia, porque as empresas aéreas sofreram um grande baque, né? Isso é uma realidade. A gente tem visto aí que a Azul, principalmente, tem cancelado voos aí no Brasil inteiro, né? Então vai suprir também essa questão, porque isso também não tem, esses cancelamentos de voo também não tem muito acontecido com a TAM, né? Uhum. E nem com a Gol. Então,
e tem ouvinte lembrando aqui que
supre a demanda aí.
Que houve reajuste nas passagens aéreas. Houve recentemente um reajuste, um aumento. Mas, é claro, quanto mais empresa, é uma tendência de os preços ficarem mais ajustados para baixo, digamos assim, né?
A gente estava conversando sobre o Brasil dos últimos 4 anos, né? O Brasil dos últimos 4 anos é um Brasil que passou pela pandemia, é um Brasil que passou pela pior crise hídrica dos últimos 100 anos, né? E é o Brasil que pegou uma guerra, né? Então, tudo isso tem impactado a economia local. Graças a Deus, a gente diz assim que nós moramos aqui numa região privilegiada, né? Onde a crise demora mais para chegar e ela vai embora mais cedo, né? Uhum. Nós, Cascavel, se destaca a nível nacional na geração de emprego. Cascavel tem crescido na grande quantidade de prestação de serviços, né? E também a gente tem ganhado destaque também pela modernidade da gestão, né? Nós melhoramos o nosso ranking de rapidez de abertura de empresas, né? Então hoje é a sexta cidade mais rápida do Brasil a se abrir uma empresa. Isso ajuda na hora de fazer negócio, ajuda na hora de empreender, mas Cascavel cresce impulsionada por tudo isso, né? Falando sobre as oportunidades que são geradas pela gestão pública, agora nós estamos também trabalhando essa questão do hub logístico aéreo e trabalhando também sobre a questão do hub logístico da ferrovia, da Ferroeste também, né? Uhum. Deve sair em breve a concessão Cascavel ligada a Maracaju, no Rio Grande, no Mato Grosso, Foz do Iguaçu, e também com a possibilidade, Chapecó. Entrou também com Chapecó também. Então, Cascavel é uma cidade que cresce. E cresce em gestão, cresce em qualidade e cresce populacionalmente, né? 1,8% ao ano a população de Cascavel cresce. É um fenômeno.
E muitas obras em andamento. Outro dia a gente falava sobre a construção civil, acompanhamos a Expo Construindo, né? A motivação dos empresários da área da construção civil.
Evento
também.
Evento fantástico, né? Evento de parabéns aí aos organizadores, né? Muito bom, qualidade do evento, conteúdo do evento, né? O evento é bastante significativo para a nossa cidade, mostrando a pujança da construção civil, que gera muito emprego. Isso é bom para nós.
São informações, sem dúvida, importantes, e nós vamos relatando aqui. Alcione Gomes conversando conosco, presidente da Fundetec, ele que faz parte do núcleo de gestão da atual administração Paranhos, por isso que fala também em linhas gerais. Mas como presidente da Fundetec, vamos falar um pouquinho sobre Fórum de Orgânicos. Que fórum é esse, Alcione?
Então, Fórum de Orgânicos, nós começamos há 2 anos atrás, mais ou menos, trabalhar via Fundetec com um modelo de apoio e apoio técnico a propriedades e proprietários rurais que queriam fazer a transição de uma cultura tradicional para uma cultura de orgânicos. Então, toda assistência técnica hoje, para esse tipo de produtor, é custeada pela Fundetec. Tá? A Fundetec é um programa que chama Cascavel Mais Orgânico. Além disso, nós estamos trabalhando também na estruturação de uma feira específica de produtores orgânicos. Além desse serviço, nós tivemos o privilégio de fazer o contato com algumas empresas que têm interesse de trabalhar a aquisição dos produtos orgânicos produzidos em Cascavel. Esse é um grande ganho. Então, nós estamos trazendo esse fórum no dia 19, que é justamente para linkar as empresas que têm interesse, em comprar o produto orgânico, com os produtores que já estão produzindo, os que estão sendo certificados e os que têm interesse de fazer a transição, Zé Roberto. Então, é fantástico porque, assim, se você quer produzir, a primeira pergunta, para quem eu vendo, né? Então, é esse ciclo, né? Ou esse arranjo produtivo de orgânicos que nós estamos criando em Cascavel por meio da Fundetec, e no dia 19 nós queremos fazer o primeiro fórum de produtos orgânicos do Cascavel Mais Orgânico.
Muito bem. E em relação ao Conecta Cities, vamos falar um pouquinho também.
Não, o Conecta Cities é uma pegada, vamos dizer assim, dentro do contexto que nós estamos vivendo, Cascavel. Conecta Cities é um evento sobre cidades inteligentes que nós queremos realizar no mês de novembro desse ano, em Cascavel, trazendo tudo o que está sendo feito de modernidade em Cascavel e trazendo também outras soluções de outras cidades que possam auxiliar Cascavel como uma cidade inteligente. Então, na verdade, também é um evento para a gente trabalhar e conceituar a organização da nossa cidade como uma Smart City.
Você fala muito em metaverso, em inteligência artificial. Como que está Cascavel nesse cenário? Se nós compararmos com outras cidades, Maringá, Ponta Grossa, até mesmo Curitiba, Foz do Iguaçu, como que está quando o assunto é inteligência quando o assunto é inteligência artificial? Estamos à frente ou não? Até a pergunta aqui do ouvinte, do Luiz Roberto. Obrigado, Luiz, acompanhando a CBN. Ele quer saber se Cascavel está à frente ou não quando o assunto é inteligência artificial.
Quando você fala de cidade, né? Essas iniciativas são normalmente iniciativas de governos privados, né? Ou de empresas privadas, né? Hoje, como um todo, eu digo assim que está iniciando a questão de metaverso no mundo como um todo, né? As cidades, elas ainda estão bastante, todas elas estão ainda longe dessa questão. É como um universo paralelo e fictício, vamos dizer assim, né? Surreal. Acredito que no...
Por enquanto é só na teoria.
Esse futuro vai chegar, mas ainda assim, nós precisamos de algumas coisas importantes, né? Uhum. Mas foi boa a pergunta do ouvinte, porque é interessante a gente falar. Eu estava lendo ontem que 3 cidades no Brasil, anunciadas pela Rede Bandeirantes, estão aptas a receber o 5G. Eu vou precisar mandar um e-mail lá para Bandeirantes, porque 4 cidades. Cascavel também está apta, nós já adequamos a legislação, né? Inclusive já foi aprovada em Câmara de Vereadores a legislação para que Cascavel possa receber a estrutura de 5G, né? Que começou agora esse mês, né? A ser implementada a partir de Brasília, e aí deve seguir para São Paulo, para Minas, né? E para Porto Alegre. Mas Cascavel está apta para receber, ou seja, a partir do 5G, essas novas realidades, inteligência artificial, que já não é tão nova, assim, inteligência artificial já vem acontecendo, hoje a gente já tem na maioria dos aplicativos, você pega aplicativo de banco, os smartphones já têm suas tecnologias, né? Para inteligência artificial. Mas com 5G a gente melhora a velocidade de internet, a gente melhora a rapidez, e essas realidades vão fazer cada dia mais parte do nosso dia a dia, né?
E o 5G é imprescindível. Tem a Marisa dizendo o seguinte aqui de Cascavel: quero saber quando que eu vou conseguir testar a roupa à distância com a compra virtual. É o metaverso, né? Quer dizer, de repente você faz a compra, porque hoje as pessoas às vezes reclamam, algumas coisas se compra pela internet, e-commerce, enfim, consegue, mas tem algumas que você precisa testar. Você vai comprar um tênis, vai comprar um sapato, e agora com essa tecnologia aí, você vai poder comprar um sapato à distância e testar o sapato, é isso?
Na verdade, hoje você já tem algumas plataformas, como as Netshoes, já permite você fazer uma avaliação do tamanho do seu pé lá. É um teste bem interessante que você faz para você comprar o tênis, né? Então isso já está se adequando, né? Uhum. Mas de fato essa realidade cada vez vai ficar mais fácil, né? É aquilo que eu estava falando, eu acho que o 5G vai simplificar muito a inteligência artificial, todo esse cenário, e você ter uma interação entre o mundo virtual com o mundo real cada vez mais próximo, né? Acho que tudo na vida tem seus benefícios e seus malefícios, né? Eu me preocupo um pouco com o metaverso, porque o brasileiro hoje ele passa em média 4 horas e meia em redes sociais do seu dia. É muita coisa, Roberto, né? Então nós estamos deixando as relações pessoais para relações virtuais, né? E quanto mais o mundo migra para isso, se a gente não tomar cuidado, se a gente não prestar atenção, né? Eu digo isso assim porque, na verdade, não só prestar atenção, mas a gente não tiver um posicionamento firme de organizar o nosso dia, organizar a vida, e nem todos conseguem fazer isso, a gente vai ter uma grande crise nas relações de pai com filho, relações de família, relação a marido e mulher. Eu conheço pessoas que já estão separando por causa disso, parece um absurdo, né? Pessoas se separando, se divorciando por questões de rede social, porque a rede social é o início de uma vida paralela, que parece tudo muito lindo, muito maravilhoso, muito fantástico, mas o mundo real é diferente da fotografia, né? Então eu me preocupo um pouco com isso, mas é uma realidade que está chegando cada vez mais perto de nós, hein? E vai fazer parte do dia a dia, inevitavelmente.
Precisa se adaptar, toma conta do cérebro do cidadão. Se ele não souber administrar tudo isso, ele se perde.
Tem muita gente perdida já, né?
Já tem.
Tem muita gente com crise de ansiedade, tem vários estudos dizendo assim, de crises de ansiedade com relação a isso. Tem um fator nessa questão de metaverso, já que nós entramos na história aí, que é a pornografia. Vai ser um negócio assim assustador daqui a uns anos, o vício em pornografia com relação ao metaverso. Na verdade, na realidade aumentada, isso já é um fato que ainda não chegou muito no Brasil, mas vai chegar, e a gente vai ter muitos problemas no futuro aí de... Vai ser um campo de trabalho absurdo aí para psicólogos e psiquiatras.
A Adriana já mandou a mensagem aqui, é de Toledo, não tem como censurar isso? Não dá para cortar essa parte? Vai ficar aberto para tudo?
Sempre tem, em tudo tem quem pensa no bem e quem pensa no mal, né, Zé Roberto? Então, assim, tem
gente... internet, né,
tem gente que usa as coisas... Uma faca, por exemplo, uma faca é neutra, né? Você pode usar uma faca para fazer comida, fazer um almoço, cortar carne, fazer um churrasco, ou você pode usar uma faca para assassinar alguém, né? Então, assim, a questão não está na faca, a questão é quem manuseia. Esse é o grande problema. quem manuseia a ferramenta que é o grande X da questão.
Fica aí essa reflexão para todos nós, que possamos avaliar, não é? E administrar todas essas tecnologias, esses avanços, porque eles chegam para nos ajudar. Mas se nós não soubermos administrar, esses avanços vão nos atrapalhar, com certeza, como já tem atrapalhado muitas pessoas por aí. Alcione, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu só queria falar de um evento, você me falou da Expo Construindo, e eu queria falar de um evento que nós começamos fazendo em 2018, que foi o Tecnovação, um grande evento de tecnologia e inovação na região oeste do Paraná. Fizemos deu quase 20 mil pessoas, fizemos em 2019 com quase 30 mil participantes, e estamos organizando o próximo Tecnovação para o ano que vem, para maio de 2023, com a expectativa de um público aí de 50 mil participantes, né? Então já estamos fazendo toda a organização desse evento para o próximo ano. E fica aí a nossa dica aí. Você gosta de tecnologia, você gosta de inovação, bota na sua agenda, maio de 2023, Tecnovação 2023.
Conversamos com o Alcione Gomes, presidente da Fundetec, ele que faz parte do núcleo de gestão do prefeito Paranhos, falou sobre vários assuntos e destacando as ações da Fundetec, o Fórum de Orgânicos, e você pode sempre interagir aqui conosco. Muito obrigado aos ouvintes que interagiram, que participaram. Muito obrigado mesmo. Algumas mensagens que a gente não conseguiu ler aqui durante a entrevista, a gente vai lendo no decorrer da programação. 10 horas e 24 minutos, nós vamos agora ouvir o comentário, vamos falar de sustentabilidade. Logo depois tem o repórter CBN, na sequência o CBN Paraná.
CBN Cidadania e Sustentabilidade.